Estamos de volta com o programa Empreendedores. O nosso convidado hoje aqui no programa Empreendedores é o André Marchioro. Ele é sócio da EMA Software, uma empresa que trabalha com sistemas de gestão. Ele estava contando que eles começaram com o desenvolvimento de ERP de uma forma muito mais simples do que os grandes fornecedores desse tipo de sistema ofereciam naquela época no mercado. A EMA tem 12 anos, quase 12 anos de atividades. E eles simplificaram esses sistemas, tornaram tudo, todos os relatórios, as informações ao alcance de um clique. E aí agora, eles mais recentemente, eles estão entrando no mercado agora para alcançar as grandes empresas com um sistema de gestão colaborativa. Ou seja, essa grande empresa já tem um sistema de gestão de um grande fornecedor, de um grande concorrente da EMA, mas eles conseguem inserir, trazer, vamos chamar de módulos, não sei se é isso, mas vamos dizer assim, módulos que
turbinam a gestão.
Que turbinam a gestão. Na verdade, que curem a pequena dor que ele tem naquela área e que o grande fornecedor vai cobrar muito para instalar, vai demorar, vai levar um ano para implantar. E a EMA também resolveu simplificar isto. E aí, nesses 12 anos que vocês estão no mercado, André, o sistema, o mercado de sistema, de tecnologia mudou. A gente viu as startups surgindo, né? Os investidores anjo, toda uma nova nomenclatura aí nas áreas de tecnologia, muito mobile, né? Em 12 anos a gente pode dizer que a tecnologia já avançou demais, né? O que tu estudou na faculdade provavelmente...
Mudou tudo.
Já mudou. O que mudou? Como é que era o mercado quando vocês entraram na EMA? E como que está o mercado agora? O que faz diferença?
Bom, então falando um pouquinho da EMA, como a gente começou, né? Diferentemente de uma startup ou de algumas empresas que recebem aporte financeiro de algum investidor, a EMA nasceu da amizade de algum... eu, né? O André, o Michael e o Emerson. Depois a gente... falar o nome deles aqui, né? O Emerson Gonçalves... O Itamar Vieira também foi um outro que entrou para a EMA para vir fazer a nossa marca, toda a parte de identidade visual. É um cara que cuida realmente da nossa marca lá, né? E teve o Regis Borba. Então, o Michael é um que saiu da sociedade durante um tempo. E o aporte financeiro veio tudo da gente. O dinheiro que a gente pegou lá de saída, a gente sempre pensou assim, a gente começou pequeno, mas pensando grande. Então, a gente não queria esse negócio de startup. Na época também era muito novo, né? Então, mas a gente já fazia o nosso business plan. Já fizemos com o método de Canvas. Já foi tudo uma coisa assim, já simplificada. Não fizemos aquele planejamento estratégico de longo prazo. Começamos com um plano de negócios pequeno, mas bem estruturado. E a gente sempre pensou assim, vamos começar pequeno, mas o pensamento tem que ser de empresa grande, né? Então... começamos com planejamento estratégico, plano de negócio, roadmap, estudo de mercado, tudo isso daí, e foi com um aporte financeiro bem baixo mesmo. Foi o que a gente tinha da saída das empresas. Assim.
Vocês mesmos desenvolviam os sistemas na época, faziam comercial, como é que era? Como é que funcionava?
Isso é até engraçado, porque a gente era bastante conhecido no mercado. Bom, eu tenho 35 anos, mas eu já programava desde os 16. E naquela época não existia muita gente que programava. A internet era muito raro de ter em Criciúma. Então era difícil ter programadores. E a gente, eu e o Michael, né, que foi um dos fundadores junto comigo, a gente tinha um nome aí na cidade. E o pessoal vinha procurar muita gente para fazer sistema em DOS e tal. E conhecia bastante a gente. Então, a partir do momento que a gente decidiu montar a EMA, nós já tínhamos muito contato de gente querendo nossos serviços, sabe? E aí foi onde a gente criou essa proposta nova e começamos a fazer. Tanto que o primeiro cliente da EMA Software, eu acho que isso foi até que deu uma ajuda para nós, foi o McDonald's, que existia em Criciúma, o primeiro McDonald's lá do lado do shopping. Ele estava com um problema lá com a matriz deles e precisavam contratar um software que não fosse da matriz deles. E eles pediram para a gente desenvolveu esse software lá em 25 dias, assim, foi um recorde para atender lá o que eles precisavam, porque eles iam perder o funcionamento, né, do drive-thru ali, por exemplo. Então a gente fez software lá muito rápido para eles, com uma tecnologia bem bacana. E foi assim que começou. E aí comercial era nós mesmo, né? Nós vendia, programava, dava suporte, consultoria, nós fazia tudo. Quase me separei, inclusive, porque a mulher... Eu tinha recém-casado quando a gente montou a Ema. E eu apareci em casa, acho que eu dormia 3 horas por noite, assim. Mas aí que tinha que vender o almoço para comer a janta, assim. Foi bem difícil, assim, começar um negócio sem dinheiro.
E aí, quando é que vocês perceberam, não, agora... Quando é que deu a virada, assim? Agora a Ema deslanchou.
Uhum.
Quando foi isso?
É, a gente começou... Hoje a gente tem uma sede aqui no Pio Correia, né? Que suporta ali em torno de 52 colaboradores atualmente. Mas a gente começou ali do lado do Posto Chile, numa salinha pequena. E a hora que a gente foi botando software no mercado e viu que tinha aderência, e daqui a pouco começou a aparecer clientes maiores, nós não conseguimos fechar negócio dentro de uma salinha.
Uhum.
E eu fui lá e eu disse, cara, nós temos que ir para uma sala maior. O cliente precisa ver que nós temos estruturas, que nós pensamos grande, temos que achar. Aí viemos para o Pio Correia, estrategicamente, queríamos uma sede no Pio Correia, queria que fosse de um tamanho que suportasse esse tamanho que a gente está hoje. Foi tudo assim, parece que foi sonhado e vislumbrado um negócio e está acontecendo. Então eu penso que assim, em 2005 a gente fundou a Ema, 2008 a gente se mudou aqui para o Pio Correia, e em 2008 a gente já tinha clientes aí de porte, já estava atendendo não só mais em Criciúma, né? A gente sempre optou em ficar quietinho ali no nosso canto, mas mostrando a estrutura para o nosso cliente, né? Quem a gente estava abordando, a gente gostaria de mostrar essa estrutura. Então eu acredito que ali por 2009, 2010, foi onde a Ema passou do patamar assim, de 1 milhão de faturamento. Pô, daí foi onde assim, pá, agora temos estrutura. Cada cliente grande que tu fechava, nunca pensamos assim, botar dinheiro no bolso de sócio. Sempre foi em reinvestir. Reinvestir no negócio, reinveste no negócio. E o investir sempre foi investir em estrutura, pessoas, máquinas. Como eu te falei, a gente nunca foi pegar um aporte financeiro fora, nunca teve um investidor. Né? O Regis, que foi um sócio que entrou na Ema, ele botou uma grana, mas foi muito pouco, assim, coisa que suportava 6 meses, né? Uhum. 6 meses, 1 ano ali de folha de pagamento, era muito pouco. Pro tamanho que chegou. E aí, nessa época aí, foi onde a gente deslanchou, né? E nunca usando dinheiro para botar na mão dos sócios, assim. Foi uma... É uma coisa de louco, às vezes, contar como que é a Ema, porque a gente reinveste tudo que a gente ganha, sabe? Porque a gente tem um planejamento estratégico, é um negócio que a gente confia muito, acredita nele. A gente trabalha com a metodologia de OKR da Google, né?
Uhum.
Então a gente trabalha lá bem focado nisso e o objetivo é estar investindo. E tipo, onde a gente está ali agora já não suporta mais o tamanho que a gente está. Então já estamos pensando aí como que a gente vai resolver mais esse desafio aí.
André, a gente falou que, bem no começo do programa, a gente falou que o setor de tecnologia vem crescendo bastante na nossa região, né? E que é um setor silencioso, assim, que cresce silenciosamente. Uhum. Mas vem crescendo. Assim, e embora os negócios sejam diferentes, né, cada empresa trabalhe numa área diferente, a mão de obra para trabalhar nessas empresas é a mesma. Então, mais do que concorrer com empresas que fazem sistemas em termos de clientes, vocês concorrem em mão de obra. Como projetar um crescimento, como vocês fizeram, né, foram crescendo... num mercado em que a mão de obra é tão escassa e tem concorrentes, empresas fortes aí concorrendo, buscando, captando essa mão de obra.
Uhum.
E como manter, né, as pessoas que vocês já têm, porque está todo mundo de olho no funcionário, no profissional do concorrente.
Uhum. Bom, essa é uma boa pergunta e às vezes a gente fica falando, ah, será que isso é segredo ou não? Mas eu acho que está na essência da Ema, assim. A gente tem um DNA muito singular, muito particular, que é uma gestão voltada para as pessoas. A Ema foi criada para as pessoas, não foi criada para o mercado, assim, não foi criada com foco em dinheiro. E eu acho que isso faz uma grande diferença, principalmente com essa nova geração de profissionais que está vindo no mercado agora. Muitas pessoas dessas que a gente conversa aí na universidade e tal, geralmente os nerds, vamos dizer assim, né? Eles não estão mais tão preocupados assim com o dinheiro. Eles querem muito mais é uma liberdade, é um ambiente de trabalho. Eles querem desafios, né? E se tu vai entrar numa empresa um pouco maior, eles já têm aqueles sistemas legados que o profissional ele vai ter que trabalhar do jeito que aquela empresa trabalha. Ele não pode trazer a inovação dele, contribuir com a inteligência dele no negócio. Então, na Ema, a gente sempre preservou muito isso. Essa liberdade de expressão. O cara falar o que pensa. A EMA ali, o nosso layout, ele é feito todo de vidro. A gente tem os espaços colaborativos e a gente incentiva que os cafés sejam tomados. É liberado café, fruta, pão, o dia inteiro para o pessoal lá. E nesse espaço a gente incentiva que tenha conversa. Né? Muitas empresas que eu vejo aí, o pessoal não gosta que tenha... muita gente conversando, não estão produzindo. E para nós da EMA, o relacionamento é a produção. A troca de ideias, a troca de experiência. Então, a gente tem uma gestão de pessoas ali um tanto diferenciada. E eu acredito que é isso que faz a diferença, assim. Eu já veio um pessoal da UFSC ali fazer uma pesquisa, né? Porque a EMA não tem rotatividade, então tem algo diferente, sabe? E um pouquinho assim também é um segredinho que a gente tem ali, né? Como que faz isso? Porque sem muita grana não é fácil de manter, né? Uhum. Mas a gente tem conseguido aí. A nossa rotatividade em 12 anos saiu ao todo 14 pessoas só da EMA, né? E eu lembro que quando a gente começou com esse estilo de gestão de pessoas, eu falava com alguns empresários amigos meus mais experientes, e eles diziam assim: tu pensa assim porque tu só tem 5 funcionários. Quero ver quando tu ter 10. E começa aquela falaçada, um fala pelas costas do outro e tal. E eu dizia assim: pá, vamos ver. Mas eu acredito que se a gente tem uma gestão transparente, onde os números são abertos, os colaboradores estão envolvidos, compartilham dos mesmos sonhos que a gente, e o crescimento seja em conjunto, não um monte de pessoa trabalhando para enriquecer um dono, ou dois, ou três, enriquecer os sócios, eu acho que esse negócio pode mudar. Então a gente foi, tinha 10, depois eu falava com os caras assim: tu ainda tá fazendo aquelas loucuras lá e tal, assim. Acho que não é loucura, é o estilo de gestão da EMA, é o nosso DNA. A gente nasceu para ser uma empresa divertida, mas profissional ao mesmo tempo, né? Que entregue resultado, que seja comprometida com a entrega de valor daquilo que a gente propõe a fazer. Então a gente está sempre lá se desafiando. Tu querer ver o nosso pessoal feliz lá, tu lançar um desafio, um problema que ninguém resolve. Se falar assim, eu tenho uns 4 caras lá que, se eu chamo eles, cara, tô com um problema que ninguém resolve. Não tem quem resolva. Os caras vão sentar lá e vão vir com ideia fantástica, assim. A gente tem um treinamento lá, realiza ideias bem bacana, assim, enfim.
Hoje vocês têm 52 funcionários?
52.
52 funcionários.
Aqui.
Aqui.
Né? Aqui. E juntando com as unidades de negócio que a EMA tem pelo Brasil, a gente está com 9, aí em 9 estados no Brasil, dá em torno de 80. Vou arredondar aqui, não sei se é 78, 81, tá por aí. Eu sei que contrataram mais 2 em Porto Alegre agora, voltei de férias agora, né? Então... Não sei dizer ao certo, assim. Mas é uma média de 80.
E o mercado de vocês é o país todo? Ou vocês têm uma região...
Território nacional.
Tem uma região...
Sim, a gente tem aqui Santa Catarina, que é onde a gente está, né? Atua por aqui. Então, dentro dos nossos 400 clientes, assim, mais ou menos 35% do nosso faturamento vem de Santa Catarina. Mas já está crescendo muito forte em São Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul.
Tá joia. Nós conversamos hoje no programa Empreendedores com o André Marchioro. Ele é sócio da EMA Software. Muito obrigada, André, pela tua entrevista aqui no programa Empreendedores de hoje.
Valeu, eu que agradeço aí, André, o convite. E é isso aí. Obrigado.
E a você que nos acompanhou neste fim de semana, muito obrigada pela sua audiência. Todo fim de semana, você sabe, tem programa Empreendedores aqui na Som Maior. Sábado, 9:30 da manhã e reprise no domingo, às 10:30 da manhã. Até o próximo fim de semana, eu espero por você. Até lá!